UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas e 32 minutos. Eu, Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. O fenômeno Pokémon completou 20 anos em 2016. Os títulos de Game Boy, Pokémon Red e Pokémon Green foram lançados em 1996. O que era para ser apenas jogos para portáteis se transformou em uma franquia que vendeu cerca de 275 milhões de produtos licenciados. Filmes, desenhos animados, revistas em quadrinhos, jogos de cartas, brinquedos e muito mais é o legado de Pokémon. Já são 20 anos aí de Pikachus e Pokébolas. Para conversar sobre os 20 anos do Pokémon, eu falei com o quadrinista e pesquisador, que inclusive tem defendeu uma dissertação de mestrado aqui na UFMG sobre o universo Pokémon, o Luiz Felipe Garrocho. Vamos conferir esse bate-papo. Luiz Felipe, para começar a conversa, o que é o universo Pokémon?
O Pokémon, muita gente conhece ele como um desenho animado, um jogo, mas Pokémon é o que a gente pode chamar de um conglomerado de mídia, né? Ele foi lançado em 1995 no Japão e em 1996 no resto do Ocidente, e ele lançou, ao mesmo tempo, um jogo de videogame, uma série de cartas cartas de troca, mais bonecos de pelúcia, e logo depois lançou um anime, que logo depois virou um filme, viraram outros jogos, assim. E todos esses compartilhando o mesmo tema, que são um universo onde treinadores capturam criaturas, colocam elas para batalhar uma contra as outras, e dessa forma tornando essas criaturas mais fortes.
A história do Pokémon, como você falou, começou em 96, mas a franquia cresce e se adapta até hoje. Como é que ela se estabeleceu por tanto tempo?
Olha, o Pokémon, ele tem uma coisa que poucos produtos que são feitos para o público infantil conseguem ter, que Pokémon foi criado para crianças, mas para todas as crianças. E geralmente produtos para o público infantil são para de 10 a 11 anos, de 6 a 8, Pokémon, como ele lançou vários produtos ao mesmo tempo, a animação era para crianças de 10 anos, o jogo para crianças de 12, o joguinho de carta para crianças de 18. Só que não era estranho ver uma das crianças de 8 vendo a animação, jogando o jogo, que era todo o mesmo universo. E ao mesmo tempo, dentro do mundo cor-de-rosa e azul, que os brinquedos de crianças são, Pokémon nunca tentou focar em gênero ou coisa do tipo. É um jogo para menino, para todo mundo, para quem quiser jogar, assim. Ele não tentava se separar nesse sentido. E aí, criando esse público, alcançando esse público, passando os 20 anos, nem todo mundo parou de jogar. E aí tem gente que hoje começou a jogar com 10 anos, 20 anos atrás, hoje tem 30 e ainda se interessa pelos jogos.
Então quer dizer que tem produtos aí para todas as idades. A criança cresce ali e vai se desenvolvendo junto com a franquia.
Sim, inclusive atualmente o último jogo da série que saiu, o Alpha Safari, o Omega Ruby, eles viram que o público deles era de compradores, era na maioria jovens adultos, de mais ou menos 20 anos. O que fez os produtores começaram a pensar em lançar alguns produtos pensando mesmo nessa idade, no público jovem adulto, mas ainda ao mesmo tempo mantendo os produtos para o público infantil, que é o que gera novo público para eles.
E nesses 20 anos aí, como que é a influência do Pokémon na cultura? Qual que é a influência cultural do Pokémon?
Olha, essa coisa que eu falei um pouco no início, dele ser um fenômeno, nem fenômeno é um nome pequeno, na verdade. Fenômeno envolve algo que dura pouco. Pokémon, ele criou uma nova forma, que é o que a gente chama de media mix japonês, assim, de criar produtos que são não tem um ponto principal, muito principal. Pokémon tem o jogo, tem a animação, tem as cartas, tem os bonecos, e nada disso é que você pode falar com absoluta certeza que é o ponto focal. Talvez os jogos digitais sejam, mas as animações estão paralelas ali. E isso criou, no Japão, um novo sistema de produção de produtos, assim. Depois surgiram outros, como Yu-Gi-Oh! Foi um outro negócio que fez muito sucesso, que seguiu essa mesma lógica. É, mesmo Digimon também seguiu essa mesma lógica. E fora, claro, a influência que isso tem na produção do resto do mundo, né? Você tem adaptações, você tem apropriações de Pokémon, você tem Pokémon aparecendo em música, em rap, em uma série de coisas.
Parece que o mascote da seleção japonesa é o Pikachu, não tem um negócio assim?
Sim, teve uma época que o Pikachu ele é um dos mascotes, são dois mascotes. Um mascote mais no estilo dos mascotes que a gente vê de seleções por aí, e o Pikachu era vamos dizer assim, o mascote extra, por causa da popularidade do personagem.
Agora são 3 horas e 37 minutos, você está no Expresso 104,5 e estamos conferindo a entrevista que eu fiz com o quadrinista e pesquisador Luiz Felipe Garrocho sobre os 20 anos da franquia Pokémon. A gente confere agora a segunda parte da entrevista. Luiz, a sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em comunicação social aqui na UFMG é sobre o Pokémon. Como que o universo Pokémon dialoga com a academia e com a área de comunicação social?
O estudo sobre a forma como o Pokémon é um sistema de multimídia, de produção de conteúdo, em si já é interessante de olhar. Também os estudos sobre jogos e sobre engajamento de público com o jogo digital é algo que é muito querido à comunicação. Agora, no meu caso especificamente, eu estudo jogadores do jogo Pokémon. Mais do que estudar o Pokémon como efeito de mídia, eu estudo ele com pessoas jogando esse jogo. E jogando ele com regras diferentes, a ideia de se apropriando desse poder. Porque ele é um absurdo, né? Você vai no YouTube, né, e procura Pokémon, você acha 60 milhões de resultados, mais ou menos, assim.
Luiz, e como que a sua pesquisa foi feita? Explica a metodologia que você usou.
Ah, sim. Eu observei uma série de vídeos de Let's Play, né, que são pessoas jogando jogos onde elas colocam suas subjetividades em evidência, delas jogando Pokémon sobre uma série de regras auto-aplicadas que modificavam o jogo. O que eu procurei entender é como que a utilização dessas regras modificava Pokémon ao ponto dele não ser mais exatamente Pokémon, né? Em qual ponto, qual é o limite do jogo dentro de uma modificação de regras. E isso vem muito... É muito fácil de entender Pokémon, porque o Pokémon é um jogo tão reconhecível, e todos os novos jogos de entrada se repetem, o mesmo sistema, que as modificações do sistema são muito aparentes, né? Qualquer modificação que você faz em cima, ela é fortemente visível, assim. Então, nesse caso, o Pokémon foi o objeto excelente para isso.
Luiz, e para quem, de repente, já ouviu falar, claro, já viu um Pikachu aí na vida ou uma Pokébola, mas não conhece bem o universo Pokémon, qual que é a dica aí para poder entrar e conhecer um pouquinho melhor desse universo?
Olha, o jeito mais fácil de começar a conhecer, a mexer, é o desenho animado, o anime. Ele é o que coloca de forma mais acolhedora todas as coisas do mundo. Mas os jogos são muito fáceis de jogar. Como eu disse, são jogos para o público infantil. A curva de dificuldade deles é mínima. E apesar de ter uma profundidade interessante, assim, mas eles pegam um jogo, compram qualquer jogo novo da série, a cada 2 anos sai um novo. Então não tem hora ruim para entrar neles, não.
Certo, Luiz Felipe Garrocho, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Valeu, boa tarde.
Boa tarde, quem agradeço eu.
Tá aí, essa foi a entrevista que eu fiz com o quadrinista e pesquisador Luiz Felipe Garrocho sobre os 20 anos da franquia Pokémon. Para conferir novamente essa entrevista, é só acessar o nosso site www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.